Amigo ouvinte, o quadro O Brasil na Missão Continental de hoje continua trazendo o monumental discurso que o Papa Francisco dirigiu em 28 de julho passado, no Rio de Janeiro, aos bispos responsáveis do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, por ocasião de sua reunião geral de coordenação. Vale ressaltar que o discurso é dividido em 5 pontos. Na edição passada, nos limitamos aos 2 primeiros, ou seja, a introdução e as características peculiares de Aparecida. Francisco recorda que Aparecida não termina com o documento, mas prolonga-se na missão continental. Considerando que a missão continental é o objeto deste nosso quadro, a riqueza e a pertinência deste discurso do Papa, não poderíamos deixar de revisitá-lo, repropondo-o de acordo com o espaço semanal de que dispomos. Nesta edição, trazemos o número 3 do discurso, Dimensões da Missão Continental. Diz o Papa Francisco: a missão continental está projetada em 2 dimensões, programática e paradigmática. A missão programática, como o próprio nome indica, consiste na realização de atos de índole missionária. A missão paradigmática, por sua vez, implica colocar em chave missionária a atividade habitual das igrejas particulares. Em consequência disso, evidentemente, verifica-se toda uma dinâmica de reforma das estruturas eclesiais. A mudança de estruturas, de caducas a novas, não é fruto de um estudo de organização do sistema funcional eclesiástico, de que resultaria uma reorganização estática, mas é consequência da dinâmica da missão. O que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos, é justamente a missionariedade. Daí a importância da missão paradigmática. A missão continental, tanto programática quanto paradigmática, exige gerar a consciência de uma igreja que se organiza para servir a todos os batizados e homens de boa vontade. O discípulo de Cristo não é uma pessoa isolada em uma espiritualidade intimista, mas uma pessoa em comunidade para se dar aos outros. Portanto, a missão continental implica pertença eclesial. Uma posição como esta, que começa pelo discipulado missionário e implica entender a identidade do cristão como pertença eclesial, pede que explicitemos quais são os desafios vigentes da missionariedade discipular. Me limito a assinalar 2: a renovação interna da igreja e o diálogo com o mundo atual. Por razão de limite de tempo, deste nosso quadro, nesta edição, traremos o primeiro dos 2, ficando o segundo desafio, diálogo com o mundo atual, para a próxima edição. Diz o Papa acerca do primeiro desafio, renovação interna da igreja. Aparecida propôs como necessária a conversão pastoral. Esta conversão implica acreditar na Boa Nova, acreditar em Jesus Cristo, portador do reino de Deus, em sua irrupção no mundo, em sua presença vitoriosa sobre o mal. Acreditar na assistência e guia do Espírito Santo. Acreditar na igreja, corpo de Cristo e prolongamento do dinamismo da encarnação. Nesse sentido, é necessário que nos interroguemos, como pastores, sobre o andamento das igrejas a que presidimos. Estas perguntas servem de guia para examinar o estado das dioceses quanto à adoção do Espírito de Aparecida, e são perguntas que é conveniente pôr-nos, muitas vezes, como exame de consciência. Procuramos que o nosso trabalho e o de nossos presbíteros seja mais pastoral que administrativo. Quem é o principal beneficiário do trabalho eclesial? A igreja como organização ou o povo de Deus na sua totalidade? Superamos a tentação de tratar de forma reativa os problemas complexos que surgem? Criamos um hábito proativo? Promovemos espaços e ocasiões para manifestar a misericórdia de Deus? Estamos conscientes da responsabilidade de repensar as atitudes pastorais e o funcionamento das estruturas eclesiais, buscando o bem dos fiéis e da sociedade? Na prática, fazemos os fiéis leigos participantes da missão? Oferecemos a palavra de Deus e os sacramentos com consciência e convicção claras de que o Espírito se manifesta neles? Temos como critério habitual o discernimento pastoral, servindo-nos dos conselhos diocesanos? Tanto estes como os conselhos paroquiais de pastoral e de assuntos econômicos são espaços reais para a participação laical na consulta, organização e planejamento pastoral. O bom funcionamento dos conselhos é determinante. Acho que estamos muito atrasados nisso. Nós, pastores, bispos e presbíteros, temos consciência e convicção da missão dos fiéis e lhes damos a liberdade para irem discernindo, de acordo com o seu caminho de discípulos, a missão que o Senhor lhes confia. apoiamos-los e acompanhamos, superando qualquer tentação de manipulação ou indevida submissão. Estamos sempre abertos para nos deixarmos interpelar pela busca do bem da Igreja e pela sua missão no mundo. Os agentes de pastoral e os fiéis em geral sentem-se parte da Igreja, identificam-se com ela e aproximam-na dos batizados indiferentes e afastados. Como se pode ver, aqui estão em jogo atitudes. A conversão pastoral diz respeito principalmente às atitudes e a uma reforma de vida. Uma mudança de atitudes é necessariamente dinâmica. Entra em processo e só é possível moderá-lo acompanhando-o e discernindo-o. É importante ter sempre presente que a bússola, para não se perder nesse caminho, é a identidade católica concebida como pertença eclesial. Concluísse este ponto. Amigo ouvinte, por hoje nosso tempo já acabou. Semana que vem daremos continuidade. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser!